Na hora que você entrar na minha festa, você vai entrar num túnel que vai apagar sua memória sobre o que você viveu ali. Agora, uou!
Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffi, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje vamos falar sobre eventos extravagantes, sobre festas dos sonhos, sobre todo tipo de evento que você possa imaginar. Que você tem o sonho, assim como eu também, de produzir. Tenho aqui duas figuras super especiais desse mercado. Tenho aqui do meu lado, como co-host hoje, Heloísa Juliato. Salve, salve, Heloísa, tudo
Olá a
bem?
todos, tudo bem?
Os mais íntimos, Lolo.
Lolo?
Preparadíssima.
Como que a gente pode esperar desse papo hoje com o Luciano? Você que
Ah.
conhece ele bem de perto, já está aí há algum tempo trabalhando com ele.
Luciano é o dono das ideias mais mágicas do mundo. Em relação a eventos, então a gente pode esperar muita coisa boa aí para quem gosta desse assunto.
Que demais. Bom, você que está acompanhando aí, antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações e eu quero te apresentar Luciano Martins. Salve, salve, Luciano.
Valeu, valeu, Mafia. Obrigado. Adorei estar aqui, adorei ser convidado. Um prazer enorme.
Pô, que demais. Luciano, que é um publicitário, empresário serial, diretor criativo, o que mais, Luciano?
Cara, um pouco de tudo. Na verdade, acho que o objetivo dessa vida é ser feliz e fazer só o que você ama, né? Ou seja, eu tentei transformar na minha vida meus hobbies, meus prazeres em trabalho. E dá certo. A gente parece que envelhece mais lentamente. Acho que eu tenho essa sensação.
Cara, eu conheci o seu trabalho em meio à pandemia, né? Tive a oportunidade de conhecer a Casa Petra, de fazer alguns projetos, né? Aqueles Stream the Future, aqueles eventos que a gente fez em meio àquela loucura, né? Os corporativos. Quando os corporativos foram ali para a Casa Petra, que eu tive a oportunidade de estar por lá. E recentemente a gente fez um que eu vi você, de perto a sua atuação com muitos fornecedores, sei lá, devia ter umas 100 pessoas na Casa Petra.
Mais, máfia,
Mais, né? De
mais.
você ali coordenando a galera, puta, aquele monte de gente, meu, faz isso, faz aquilo, 10 minutos para voltar. Fiquei impressionado e a partir dali eu falei, puta, preciso trazer o Luciano. Muito foda o trabalho que ele faz. Já sabia que era foda, mas pude ver de perto. E parabéns, cara, parabéns pelo que
Obrigado,
você
querido.
faz.
Obrigado.
É muito impressionante.
É, a gente teve a oportunidade de se conhecer num momento muito único, né? Porque basicamente vivemos dessa coisa de sonho de poder fazer festa e a gente se viu vetado a possibilidade em março de 2020, né?
Sim.
Foi isso. E eu sempre movi minhas vontades, meus desejos, meus sonhos, muito em poder fazer alguma coisa pelo outro. Eu acho que fazer festa é um pouco sobre isso, né? É fazer pelo outro, é
Sim.
doação. E eu lembro quando foi 15 de março, que definitivamente a gente fechou, 15 dias depois, no dia 25 de março, eu recebi uma ligação de uma pessoa que trabalha conosco, uma pessoa muito próxima, que está todo dia lá ajudando a gente, um frila. E aí, cara, eu preciso de um saco de arroz. E assim, a matemática que eu fiz é essa galera ganha no final de semana para poder sobreviver a semana. E
Sim.
já tinha aí 2 semanas sem comer.
Sim.
E ela não pediu dinheiro, ela pediu um saco de arroz. E aí a gente começou a fazer um movimento, que na verdade foi o primeiro festival de música live eletrônica do mundo. Foram 4 finais de semana, 24 horas de música, a galera ouvia, doava e a gente conseguiu abastecer 3 mil famílias que estavam na época cadastradas conosco na Casa Petra, ajudando, trabalhando, que precisavam comer.
Sim.
Até lá a gente pensava que aquela pandemia ia durar 3 meses. Mas foi exatamente aí, foi esse desejo de ajudar o outro, e a gente de fato ajudou, que começou a chamar a atenção das empresas. Tipo, que palco é esse? Porque a gente montou um palco, uma estrutura muito legal, digna de show mesmo, para
Sim.
poder fazer a história. E a galera começou: que palco é esse? Que história é essa, né? E a gente começou a fazer evento digital no meio da pandemia. Fomos basicamente a única casa que não fechou as portas durante todo o período da pandemia, fazendo live.
Seguindo todas as
E foi
normas
aí que a
ali.
gente se conheceu,
Sim.
né? Ou seja, foi aí que a gente mudou o nosso foco do universo só de evento presencial para evento digital, de poder trazer exatamente esse compartilhamento de informação, que hoje é uma realidade dentro. Quer dizer, já estava acontecendo, né? A gente já
Sim.
estava fazendo evento corporativo sendo transmitido, etc. Mas as marcas precisavam se comunicar com o seu público mesmo estando, enfim, no meio de uma pandemia, né? E foi incrível. E graças a Deus a gente se conheceu.
Que demais.
Conhecemos o Marcelo também, nosso querido Marcelo.
Exatamente.
E fomos aí trilhando uma caminhada interessante.
Eu quero voltar um pouco no tempo e entender como que o Luciano, lá da infância, não sei se já tinha alguns traços de criatividade, de produção, de querer fazer algo diferenciado. Como foi o Luciano? Como foi a infância do Luciano?
O Luciano sempre foi um imbecil, que fez festa para todo mundo. Com 6 anos eu ganhava... Minha avó morava em Minas, eu ganhava mesada dela. Uhum. E ela morava em Minas, então ela me dava dinheiro para comprar alguma coisa em São Paulo. Não tinha lá em Minas que eu pudesse... Enfim, pegava o dinheiro, comprava tudo em bala, sorvete, chocolate, bolo, botava aquilo tudo numa mesa. Eu tinha uma família grande, de 40 primos, e vamos fazer festa para essa galera. Então sempre eu reinvesti.
Molequinho já fazia.
6 anos, minha avó fala, com 6 anos eu já fazia essas brincadeiras.
Olha só.
E a coisa foi, até que eu, aos 15 anos, a minha mãe fez uma reforma em casa, com 15 anos de idade, minha mãe fez uma reforma em casa, e ela falou, mãe, posso fazer uma pintura no teto desse lavabo, tinha um lavabo lá reformando e tal, ela falou, faz, e aí eu fiz esse teto, até que uma amiga dela viu, falou, que teto é esse, que bonito, faz na minha loja, na vitrine, que eu vou fazer um evento no AMB, e aí eu fiz essa vitrine para ela no AMB, a galera do AMB veio, pode fazer para mim, e eu comecei a fazer, quando eu vi, eu tava em Porto Alegre, emancipado, fazendo stand inteiro, com 16 anos de idade. E essa mesma mulher, ela ia me contratando, até o dia que ela quis... Ela me atacou no quarto, querendo me... Cara, ela queria me comer.
Ela falou, esse menino tem potencial.
Eu falei, caceta, eu tô aqui sozinho em Porto Alegre, emancipado. E com essa mulher querendo me traçar aqui em Porto Alegre. Mas tô brincando. Mas aí eu comecei a fazer essa história, essa brincadeira de pintar um teto, começou a virar stand. E aí eu já, desde muito cedo, entrei nessa brincadeira. Comecei a trabalhar com um evento e depois fui partindo para um outro lado, que enfim, a minha família tem uma outra empresa, que também trabalhei muito tempo, mas eu nunca larguei evento, sempre, sim, a vida inteira eu tive dentro do universo do evento, até que efetivamente, quando eu tinha uns 30 anos de idade, a gente abriu o primeiro projeto, que foi a Casa Petra.
Né? Sim. Mas os seus pais incentivavam lá no início?
Jamais.
Não?
Tá louco.
É tipo assim, não, vamos seguir nos negócios da família.
Imagina, eu fui criado para ser o sucessor do meu pai, até o dia que eu falei para ele que eu não ia, né, assim, que não vamos continuar, pai, eu vou fazer festa.
Mas era outro segmento totalmente à parte?
Logística, não tinha nada a ver, nossa, não tinha nada a
chato
ver.
Chato também, né?
Cara, muito difícil, mas é uma empresa grande, assim, uma empresa que demanda muito, né, e eu falei, não é para mim, não, eu sabia desde o início que não era para mim. E aí o dia que eu cheguei, falei para o meu pai, eu falei, pai, eu, cara, vendi o que eu tinha, precisava abrir a casa, preciso de um investimento, me ajuda, falta pouco, montei um plano de negócio, mostrei.
Já era publicitário?
Já era publicitário, já tinha trabalhado 13 anos com ele quando aconteceu isso. Ele falou, você não tem um real do meu dinheiro.
Nem... Você quer fazer, faz com o seu, você vira.
Você vai fazer rave. Eu não vou te dar dinheiro para fazer rave.
Olha.
Eu falei, eu não vou fazer rave, eu vou fazer evento. Não é rave, eu não vou fazer rave. Do meu dinheiro você não tem um real. Levanta minha mãe e fala, metade do que é seu é meu, pode dar para ele.
Olha só. Sua mãe bancou, então?
A minha mãe bancou esse primeiro... E aí aquilo virou uma missão, porque
comprou
todo
uma
dia...
briga com seu pai ou não?
Comprou a primeira briga e acho que a única que eu vi ela bancar com meu pai. A única da vida.
Uhum.
E aí aquilo virou uma missão, porque assim, eu tinha que pagar meu pai, então aí eu trabalhei igual um louco, um maluco, para poder fazer a devolução desse dinheiro com juros.
Sim.
Né? Não vamos esquecer.
Que fique disso. Bem claro.
Bem claro que foi pago com juros. Mas tô brincando. Aí logo depois meu pai foi um super defensor, assim, ele entendeu que a história era séria. Mas
o que é maravilhoso que até hoje, quando o Lu faz esses eventos grandiosos, eles passam para visitar o evento e ver a entrega do Lu, e é bonito de ver assim os dois com o olhinho brilhando,
lá,
sabe?
Pelo orgulho.
É.
Eles aparecem lá de vez em quando. Bem raramente, mas aparecem.
Qual o primeiro grande evento que você fez, assim, que você falou, puta, agora... Não precisa nem ser grande, né? O grande na época, assim, o primeiro grande desafio.
O meu primeiro grande evento da vida foi meu primeiro grande evento. Foi meu primeiro evento.
Primeiro evento.
Primeiro evento da casa. Era uma festa de uma revista super legal e era uma festa na época da Fórmula 1. E a casa era toda branca, bem branca. Chão branco, parede branca. Eles revestiram tudo de preto. Foi uma coisa incrível. Só corredor, tipo, todos os corredores internacionais, todos na casa. Foi meu primeiro grande evento.
Destruir. Mas já começou grande.
Primeiro grande evento. É, foi o primeiro grande evento, foi o primeiro evento. Eles destruíram a casa.
Como você conseguiu começar grande?
Acho que por uma coincidência do destino, localização, tempo. Eu estava num ponto no Brooklyn, então tem uma facilidade próximo de Interlagos. Era um ponto fácil. Estava do lado da Berrini, que tem um monte de hotéis. E acabou os caras caindo lá.
Já foi uma boa escolha do
foi
ponto.
Foi uma coincidência, uma boa coincidência. E aí acabou a festa... Essa marca, essa revista, etc., destruiu a casa.
Qual foi a destruição que eles
destruiu? O pano preto manchou toda a parede, todo o piso, manchou tudo. Destruiu. As privadas, os banheiros, as portas arrancadas. Foi o caos. E aí eu mandei a conta no dia seguinte.
Tinha previsão no contrato já de...
Cara, não tinha contrato direito, né? Era um contrato male-male, é o primeiro evento da vida. Não fazia coisa direito ainda. E aí o cara que era o dono da revista falou assim, o quê? Você quer me cobrar o que estragaram? Eu falei, sim, vocês destruíram minha casa, eu nem consigo vender mais a casa para ninguém. Aí ele falou assim, você tem autorização de uso de imagem de todos os corredores de Fórmula 1 que você pôs no seu site? Você tem, por acaso, algum tipo de liberação de algum dos artistas que você colocou no seu site? Porque quem vai te ferrar sou eu. Olha, eu tô te mandando um processo porque você não podia ter feito isso. Eu recuei.
Usou uma brecha.
Eu recuei. Eu falei, seja não seja por isso, eu vou pagar tudo. Eu vou arrumar esse chão, eu vou arrumar essa parede. Você não precisa pagar nada. Só tira, por gentileza, esse seu desejo de me processar e vamos seguir a vida feliz. Caí na cama. Eu falei, não acredito que isso aconteceu comigo. Um golpe, né? Mas esse foi o primeiro grande...
Ah, mas bem mirim, né? Tava começando.
Bem mirim. Cara, de 20 anos atrás, primeiro grande evento. De lá pra cá, algumas coisas mudaram.
A gente já deu uma mancada assim também, uma vez, com um grupo grande de cosméticos. Ó, o Marcelo tá ali, ele vai lembrar. A gente postou de forma inocente, antes da hora. O jurídico veio atrás da gente. Falou, cara, vocês não podiam postar, isso aqui era pro evento e tal. Falou, pelo amor de Deus, a gente sabia, a gente até marcou vocês. Aí foi pura inocência, eles entenderam e falaram, não, tranquilo, mas não faça mais isso, tome cuidado. Lá no início.
De lá pra cá, muita coisa mudou, obviamente. E todos os cuidados a gente toma pra não acontecer. Mas foi um susto a ponto de pensar que, cara, eu continuo nessa coisa. Mas logo depois vieram eventos tranquilinhos e deixou a gente motivado a continuar.
O primeiro espaço da Casa Pet, então, foi no Brooklyn.
Foi no Brooklyn.
Tinha mais ou menos uns 1.000 metros quadrados, né? Já era um espaço grande, né?
Era um espaço de 1.000 metrados quadrados. Essa festa, por exemplo, tinha 1.200 pessoas. Era uma loucura. Era uma balada, mas era um espaço que... Foi palco de alguns bons eventos, assim, umas coisas legais.
Que a gente e a mudança para esse espaço que você está hoje, que tem mais de 6 mil metros
a quadrados? A gente só vai...
Estacionamento subterrâneo, um espaço fenomenal.
Um belo dia eu estava nesse lugar fazendo uma festa para um político, uma festa super legal. Cara, eu estava com todo mundo dentro da casa. De vice-presidente da República, governador, prefeito... E aí eu já tinha já uns 4 anos fazendo festa, tudo maravilhoso, tudo certo. E infelizmente aconteceu um incidente e começou a pegar fogo no teto, na parte de cima do forro. Meu Era um Deus. Prédio antigo que tinha sido passado por uma repaginada e aí a gente tinha um teto de gesso, acima do teto de gesso aquilo começou a pegar fogo, um curto-circuito e alguma coisa aconteceu.
Evento rolando
com tudo, assim, imagina os picas dentro da casa, os maiores, assim, naquele momento era tudo que tinha, era o governador, o prefeito, o vice-presidente, era tudo lá. A festa rodando embaixo e acima do teto, fogo, labaredas de 2 metros de altura.
Meu Deus.
E aí eu recorri, né, para os extintores terminaram, recorri para os vizinhos, peguei tudo que tinha de extintores, eu tinha uma produtora parecida com essa ao lado, peguei tudo que tinha dos vizinhos e fui passando, porque é fogo no meio de elétrica, então era só pó, não podia usar água, né? E o bombeiro chega e fala: Luciano, eu tô largando aí, não tem mais como apagar.
Evacua a área
e acabou, né? Eu falei, evacua a área. Eu olhei pro salão e falei, cara, evacua a área com essa galera, tipo, a minha vida vai acabar. E aí eu falei, eu tenho duas alternativas, ou minha vida vai acabar se eu evacuar essa festa, ou minha vida vai acabar se eu morrer nesse fogo.
Uhum.
E eu peguei, eu tirei meu casaco, barrei no braço e entrei no fogo.
Caraca.
Entrei no fogo e fui apagando o fogo com a mão. Que se tinha sobrado, fui apagando, 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 apagando. E o bombeiro olhando, passa. Eu falei, eu não vou, eu tô cego, né? Tipo, uma hora dessa você já não pensa mais.
Inconsequente.
É. Não aconselho pra ninguém entrar no fogo de jeito nenhum. Mas enfim, aconteceu. É um ato de loucura, eu apaguei esse fogo. E a festa continua rodando lá embaixo.
Isso aí é inesquecível, hein?
E aí, a partir daí, você não dorme mais, né, Mafé? Foram 2 anos dormindo, quer dizer, tentando dormir, acordando com fogo, acordando com muita loucura na cabeça. Muita loucura.
Teve um trabalho psicológico daí, ali depois.
Psiquiátrico para conseguir, tipo, dormir, né? Foram 2 anos até que a gente fez a mudança para essa nova casa, porque uma estrutura completamente... Então, assim, a primeira coisa que eu fui ver, que eu procurei para poder ter essa casa, era exatamente isso, do que é feita essa laje, do que é feito esse teto, sabe? Então, assim, hoje, quantos extintores tem, qual o sistema de anti-incêndio, quais as rotas de fuga, cara, uma loucura, né? Quando você passa por um susto desse, então hoje, esses 6 mil metros que você está falando, que você... trouxe, é o fruto desse susto, sabe, assim, de uma perpetuação daquilo que eu sei mais fazer, que é festa, mas perpetuação com segurança.
E ela já tava meio daquele jeito?
Não, era um esqueletão,
era
um esqueletão, mas ela tinha uma estrutura, uma solidez muito boa, assim, de você poder, de fato, transformar com segurança e você ter aquilo que você tem hoje lá.
Sim. Já organizou muito evento lá, né?
Muito.
O que você pode dizer do espaço?
Ah, eu acho a Casa Petra, é o que o Lu falou, eu acho que é um dos lugares mais incríveis para trabalhar aqui em São Paulo, não só porque eu estou na frente do Luciano, mas ele sabe muito bem disso, até por conta dessa parte de estrutura mesmo. É, para a gente que está no backstage lá, tudo atende, né? Então, as salas, a infraestrutura que tem para o back, que é muito legal para a gente poder organizar e trabalhar sem... né, perigo, a gente tem segurança, enfim.
Possibilidade de fazer eventos simultâneos, né? Em andares
diferentes. Possibilidade de fazer eventos simultâneos. E o Lu, como ele também tem essa pegada da decoração, eu falo que a Casa Petra, ela, você não vai entrar num espaço de eventos, você vê que tudo é muito bem acabado. Então, assim, se tem um risquinho que aconteceu lá no domingo, do sábado para o domingo, na segunda-feira você vai lá, você já vê gente pintando, muito gente capricho, organizando. Né? Então, assim, é muito capricho, sabe?
Sim.
Então, é um lugar incrível e especial.
Qual o seu Pix?
Cara, qual que... Agora, entrando na questão de festas extravagantes, eu queria entender... Qual que é a principal motivação de uma pessoa que investe 3, 4, 5 milhões para fazer um grande evento? Ele quer mostrar para a sociedade que ele é capaz daquilo. Ele quer, de fato, realizar um sonho. Você que acompanha essas pessoas de perto, o que que você vê?
Máfia, logo depois da Casa Petra, a gente abriu a One Team Project, que é a empresa que a gente faz essas extravagâncias, essas coisas legais aí. Que é uma empresa de cenografia, de transformação, etc. Quem me procura para poder fazer esse tipo de negócio, que é um negócio que está à parte, né, da Casa Petra, é alguém que quer viver uma experiência diferente, é alguém que quer proporcionar uma experiência diferente, é alguém que quer, de fato, fazer com que as pessoas saiam da sua zona de conforto, do seu mundo, dos seus problemas, sabe? Dinheiro ou a quantidade ou o que você está investindo é subjetivo, né? Tipo, a gente está falando de, né, dessas cifras astronômicas, mas assim...
Depende do bolso de cada um.
É, para um pode ser um número. Se a gente estiver falando com um sheik, cara, isso é dinheiro de esmola, né? Tipo,
exato.
Cara, não estou aqui fazendo apologia à gastação, não é isso. Mas é muito subjetivo. Então, assim, imagina que uma pessoa... possa não ter filhos, não tem para quem deixar, não tem para quem perpetuar essa herança ou esse dinheiro que ela tenha, e ela de fato queira dividir isso com as pessoas que são mais próximas dela. Então, assim, essa extravagância ela é subjetiva, porque se você for imaginar que delícia que é poder sair do seu ambiente, né? Tipo, olha o mundo que a gente está vivendo, né? A gente é o que a gente vibra, né? A gente vai deixar para o mundo aquilo que a gente de fato vibra, né? Eu acredito nisso. E essa vibração, quando ela é positiva, eu falo, energia criada no evento, energia multiplicada, energia retribuída. Cara, eu vou colher isso tudo de volta. Eu tenho N casos de clientes. Eu tenho um cliente muito, muito interessante que ele foi fazer o seu primeiro grande evento. Ele nunca tinha feito... Máfia, imagina que grande parte da população do mundo se fez uma festa na vida.
Sim.
Agora, você imagina o que é você fazer, você viver a vida inteira. Inteira, e você não poder nunca proporcionar ou nunca obter a energia de uma festa, porque não vai falar pra mim? Por que não cai de moda essa merda? Por que casamento não cai de moda?
Exato.
As pessoas... Ah, eu nunca me... Tipo, eu me senti Madonna, me senti uma coisa louca, sim, né? Tipo, é uma noite de rockstar,
uma
né?
Uma fuga
tipo,
da realidade.
É uma fuga da realidade. E essa sensação é muito louca, né? Então não cai de moda, porque... É muita adrenalina. Então, assim, que tanto de gente que vive a vida inteira e tem a oportunidade de fazer uma festa. Então, assim, extravagância é você pensar que você viveu uma vida inteira e você fez uma festa, né? Então, eu não acho que é uma extravagância. Eu acho que é um salto para a gente poder se dar a liberdade de pensar que, cara, hoje eu tô aqui vivendo, daqui 5 anos, se eu morrer, ninguém mais vai lembrar do meu nome, daqui 20 anos, meu porta-retrato já vai pro lixo, daqui a 30 anos, meu nome não vai ser mais ouvido por ninguém, né? Então, assim... Por que não aproveitar seu melhor momento e fazer essa loucura, né? Se é para alguns uma loucura, uma gastação, seja lá o que for, para outros é um grande tesão, né?
Sim.
E eu tenho casos de gente que, por exemplo, fez uma primeira festa, eu lembro de um sujeito que chegou, começou a brigar com todo mundo, absurdo, vocês estão me roubando, ninguém está roubando nada, meu querido, a gente está só atendendo ao que a sua esposa está pedindo, pelo amor de Deus. E aí teve um dia que eu chamei ele, eu sou muito franco, com os meus clientes e com as minhas relações, eu cheguei para ele e falei assim, ó, deixa eu explicar uma coisa, ninguém mais quer fazer sua festa. Aí ela nem aconteceu e todo mundo tá de saco cheio já de você.
Mala.
Ô mala, tipo, você tá entendendo que você tá acabando com a vibe? E assim, se você tá com essa vibe, a festa de um dia vai ser uma merda.
Uhum.
Não vai ser boa, presta atenção no que você tá fazendo. E aí ele falou, tá, desculpa, mas o que eu tenho que fazer? Eu falei, muda essa vibe. E olha, eu te garanto, em 6 meses, presta atenção, falei pra ele, olhando no olho do... Presta atenção, em 6 meses, se você conseguir fazer essa vibe ficar boa, você vai recuperar toda essa grana, presta atenção. E ele foi, fez tudo direitinho, passou 2 meses, ele me ligou, Luciano, vou fazer a festa da minha filha agora. Acabei de fechar o negócio, recuperei todo o dinheiro.
Olha.
E ele viciou em festa. Ele viciou, ele é um cara que faz sempre festa, ele é um cara que tá sempre recebendo, o cara nunca tinha feito festa, mas é isso, festa é vibração pura, energia, energia criada, energia multiplicada, energia retribuída, o que você colocar ali vai voltar para você.
Acontece muito de ter que educar o cliente?
Todo dia.
É?
Ixi, porque tem muita gente que chega com loucura, né? Você, ah, quero fazer, cara, para, não tem nada a ver fazer isso, tá louco fazer esse negócio?
Sério?
A gente fala na cara, tipo, usando as palavras que às vezes o cara tem problema. O cara, pô, isso é brega, isso não dá, isso é out, isso é over, não pode.
Uhum.
Porque também é meu nome que tá lá.
Sim.
É, Luísa é uma super organizadora, já vivemos isso várias vezes. A gente tem que pegar o cara, puxar e falar assim, calma aí, amigo, você nunca fez festa. A gente faz e a gente sabe que isso não funciona, não pode.
Pô, tem que catequizar,
né?
Mesmo.
Porque é um limiar muito... Né? Tipo, um alinhamento muito tênue para você cair no cafona, para você cair no exagerado, para você cair no exibicionismo.
E não é questão de ter grana ou não, né? Às vezes o cara
de saber fazer.
Tem mau gosto também, o cara pode
nunca
ter
fez.
Milhões.
Qual a obrigação dele de saber se vestir?
Exato.
Qual a obrigação dele de fazer uma festa?
Uhum.
Né? Qual a obrigação de alguém sentar aqui com você e falar bem?
Sim.
Se o cara nunca pegou o microfone para poder falar?
Verdade.
Né?
Agora, fazendo um comparativo entre o público de 15 anos... de casamento ou de evento corporativo. Qual que dá mais trabalho? Qual que é mais chato?
Máfia, eu tô hoje, na minha altura dos meus 51 anos, eu tô muito na vibe de poder fazer aquilo que... fazer para quem me valoriza.
Uhum.
Eu acredito, de fato, no lema de que uma empresa só vai crescer se ela negar cliente.
Sim.
Ou seja, não é simplesmente... negar no sentido não vou fazer. Não, negar cliente no sentido de você peneirar e de fato fazer só aquilo que
saiba selecionar,
convém, né? Então assim, eu não vou perder meu tempo se aquela vibe, se aquela energia não for boa. Eu não vou fazer isso. Para mim, hoje, no meu atual momento, o trabalho, o prazer, a quantidade é a mesma coisa.
Mas assim,
mesma coisa.
A noiva, puta, muitas vezes dá trabalho, né? Eu já participei de... A noiva, pô, ela tem todo aquele sonho daquele dia, ou então...
Mas é pra desavisada, é isso que eu tô falando. É pra que... Tiago, a menina não teve festa nenhuma na vida, nunca passou por um 15 anos, aí depois ela chega e quer realizar todos os sonhos. Ela acorda, amiga, não funciona assim. Tipo, vamos ver, isso aqui é uma festa de casamento, você tá recebendo família, amigos, não é uma balada, não é uma rave, sim, sabe? Tipo, não é...
Eu acho que da noiva existem os dois caminhos, né? Tem a noiva que nasceu de véu, então assim, ela já tem o caminho todo que ela sabe, e a noiva que caiu e fala, meu, eu não sei nada sobre o mundo de casamento.
Sim.
E aí, essas são as mais fáceis.
Ah, é?
É.
Porque ela vai deixar você...
Exatamente, né? Então ela deixa, ela faz, a gente dá o caminho e ela, né, entende que a gente sabe do que a gente tá falando. A noiva que nasceu de véu, que fica vendo referência a vida inteira... Sim. E aí quer executar aquilo no dia da festa dela, é mais complicado.
O Máfia, suas três filhas, elas, não sei, enfim, possivelmente elas são geradas, criadas, amadurecidas à ideia de que elas têm, elas vivem dentro de um mundo Disney e elas nasceram para ser princesa. Né? Então a gente também tem que entender a cabeça dessa mulherada, que assim, cara, vestir-se de noiva é a realização daquele sonho dela lá de trás, porque você botou essa porra dessa menina de princesa.
Eu tento não botar.
Mas ela pediu, ela em algum momento, algum mundo influenciou ela. Ah, né? Então também tem esse ponto da gente poder entender que é mulher, né, o mundo onde a gente vive meio que nasceu nessa vibe.
Mas eu tô chegando próximo de um momento da festa dos 15 anos. E a minha filha, ela escolheu não ter festa. Ela...
Tudo
ela
bem.
Falou, eu prefiro uma viagem, prefiro... E aí eu falei, pô, graças a Deus. E porque, assim, eu acho festa de 15 anos, a gente estava até falando sobre isso. Muitas vezes você tem que convencer a cliente principal, que é a menina, mas aí tem uma outra cliente também, que é a mãe da menina, que muitas vezes está projetando um sonho que ela não teve, às vezes, de ter uma festa de 15 anos. Você tem que convencer duas pessoas. Isso dificulta ou não para você?
Existem festas e festas, tá? Tipo, essa festa, esse modelo antiquado, ultrapassado, essa coisa... Ah, as 15... Lulululul.
É,
tipo,
o bailinho...
Cara, isso eu nem lembro a última que eu fiz, assim,
tá,
sabe?
Tá fora de moda.
Não é o tipo do evento que eu faço. Uhum. A gente tá trazendo, hoje, um estilo de evento onde você tem... Um grande acontecimento, cara, uma grande balada, uma grande festa.
Sim.
Com grandes DJs, grandes atrações.
Vai muito
então,
além,
assim,
né?
Vai muito além. Uhum. Tipo, e aí, se você for pensar que o pai dessa menina tem 40 e poucos anos, 50 anos, e que tá na flor da idade, e que tá curtindo balada até hoje, é uma puta festa da família.
Sim.
Entendeu? Então, assim, não tenho esse perfil mais. O que eu tenho são grandes baladas.
Sim.
Então, assim como você, com 50 anos de idade, decide fazer uma balada porque você quer comemorar a sua vida, esses caras também querem, só que estão usando o subterfúgio de poder realizar ali para a festa para a menina. Mas, assim, a menina quer correr desse protocolo, ela quer fazer uma balada para os amigos dela também.
Sim.
Então, assim...
Mas tem um pouco da mãe que entra e ainda sonha dos 15 anos da valsa com o pai e com o vô.
Que a filha não vai deixar.
Que a filha não vai deixar e é onde começa o estresse. Tipo, a gente tem mais... O maior problema hoje, eu acho, são das meninas que querem e, assim, é funk. É funk a noite inteira. Não adianta. Você toca outra coisa, ninguém vai pra pista. É funk. E o pai e a mãe que, pelo amor de Deus...
Como assim?
Funk? É, não quero. Não, mas tem que ser o funk sem palavrão. É a maior
quase
briga.
Impossível.
Sempre. É. Mas eu acho que essa é a maior... A incompatibilidade, assim, que a gente tem nessas festas hoje. Mas tem as mães que são as mães baladeiras, que não têm o sonho da princesa, que também querem fazer a balada junto com a filha.
Que quer chegar lá
e aí dá certo. É.
Exato, porque, cara, a minha avó com 50 era uma velhinha, né?
Tipo, sim, é.
Hoje, uma mãe com 50, mais bonita às vezes que a filha, mas, né? Estão curtindo, estão, né, tipo, já estão bem sucedidos, estão com grana, querem fazer uma festa, vamos fazer uma balada, chama o Alok, né, tipo, não tem limite.
Você resume que hoje muito mais do que festa, você proporciona experiência. Qual que é a ideia de quem quer fazer com o Luciano? Meu, quero o Luciano para planejar...
Criar uma experiência diferente na vida das pessoas. Tirar, é aquilo que eu falei no começo. Colocar as pessoas dentro de um universo completamente diferente, né? Não importa o que você está vivendo antes, se você brigou com a mulher antes de chegar na festa, a hora que você entrar na minha festa, você vai entrar num túnel que vai apagar a sua memória sobre o que você viveu ali. Agora, uou! Entra no meu sonho, viva a minha energia. Agora é aqui, ó, é com a gente. Não é mais seus problemas lá para fora. Então, eu acho que é isso. Eu não vou me dar o trabalho de ficar fazendo festa com... florzinha, tipo, não faz. É, ou a gente vai viver uma experiência ou a gente prefere não fazer.
E do Lu, assim, é muito engraçado, porque a gente até recebeu uma mensagem de um cliente que a gente recente fez reunião com o Luciano para falar sobre o casamento dele. E quando ele respondeu, né? Ah, e aí, como é que foi a reunião? Gostou? Tal, porque foi a minha sócia que foi, não era eu que tava lá. E ele falou: eu nunca imaginei que falar sobre decoração fosse tocar tão fundo em mim, emocionalmente falando. Porque é realmente isso, assim. Ele imaginou falar, ah, eu quero a cor, eu gosto da cor branca, com a cadeira de madeira.
Eu falo sobre
ou
isso.
Com o vaso X de vidro. E aí, quando ele entrou na reunião, que eu acho que ele imaginou que fosse falar sobre isso, e de repente o Luciano vai numa pegada do tipo... lá no fundo da alma da pessoa, ele saiu tipo, encantado, assim. Foi muito, muito legal, assim, o feedback dele quando ele falou do Lu. Porque realmente, assim, os clientes que a gente sabe que tem o perfil do Luciano, a gente sabe que vai valorizar toda a parte criativa dele. Não adianta também levar um cliente que é totalmente fechado né, o que ele espera do casamento.
Brisa, né?
O que ele espera do casamento dele é mesa, cadeira e arranjo de toalha, entendeu?
Recentemente.
A minha primeira pergunta sempre é: qual a mensagem que você quer deixar para os convidados? Qual o propósito dessa festa? É a primeira.
Que foi uma das coisas que me chamou muita atenção no último briefing que a gente teve lá com você, de fazer uma festa, de que a gente tem uma imersão, de que tem uma floresta alienígena. Foi esse último que a gente fez.
Quando eu fiz essa pergunta para esse, isso não foi um casamento, foi um aniversário, né, de 60 anos de uma pessoa, de um casal, muito legal, já fez várias festas com a gente, mas eu fiz essa pergunta, falei, o que você quer deixar pra, né, nessa festa, qual que é o propósito? Uhum. E eles falaram isso, eles falaram, Luciano, a questão da preservação da natureza é alguma coisa que vem muito de encontro ao nosso objetivo de vida, que é preservar os nossos amigos. Eles são um casal, que eles não têm filhos. Preservar os amigos significa perpetuar uma vida feliz na velhice. Então eles queriam trazer um enfoque de poder levar as pessoas para o futuro. A festa falava um pouco, né? Vocês ajudaram tecnologicamente, vocês deram toda a solução, foi muito legal. Mas assim, a gente levou as pessoas para um futuro, mas destacou no futuro a importância de se preservar a natureza. Então tudo tinha um enfoque sobre a natureza, uma floresta meio avatar, umas coisas, né? Você deve mostrar alguma coisa aí. Mas tinha um propósito de poder fazer uma coligação com esse desejo maior deles, preservar os amigos. Eles fazem todos os anos, ano sim, ano não, né?
Essa, de dois em dois.
Para 80 pessoas, são os 80 amigos que eles promovem uma superprodução para poder perpetuar esses amigos até a velhice deles. É um propósito maravilhoso de vida. Eu faria isso, eu faço isso, eu quero isso para minha vida. Por que não, Mafia, né? Tipo, olha que legal. Tipo, é muito mais do que fazer uma festa. E eles são zero show-off. Totalmente low profile. Então, assim, gente que sabe o valor de uma amizade. Eles fazem festa porque eles sabem o valor de uma amizade.
E não é, não é ostentação.
E
não
nunca
é gerar novos negócios.
Nunca subiram num palco para ser aplaudido. Se vai ser um aniversário. Se vai ser um aniversário, não quer parabéns, porque não quer aparecer.
Não quer aparecer.
Esse tipo de gente. Uhum. Né? Então, olha que interessante se ele dá. E para mim é uma grande experiência viver esse mundo de evento. Porque, assim, cada dia eu tô dentro de uma casa. Cada dia eu tô vivendo uma vida. Cada dia eu tô vivendo uma história totalmente diferente. Então, assim, para mim, o grande ganho é isso. Eu também evoluir como ser humano.
Sim.
Porque são tantas histórias que a gente encontra todo dia.
Sim, tantas vivências, né?
Putz, e muitos propósitos diferentes. Esse propósito é diferente do outro que queria... A gente fez um casamento... Casamento não, desculpa. A gente fez um aniversário em Angola. Cara... Angola, para quem já foi, garanto que, de repente, grande parte da sua audiência não foi, porque Angola não pode entrar, só pode entrar se for convidado. E a gente foi fazer um evento em Angola, numa condição assim, de um país que sofre muito com a desigualdade social. Então, assim, imagina um lugar que você não tem um lugar para alugar um prato, comprar um sofá, sabe? Não tem. É um lugar, infelizmente, que é assim. E eu estou falando de 10 anos atrás. Muita coisa já mudou, mas naquele momento era isso. Mas o propósito daquela pessoa que ela nos procurou na época era uma festa para 300 pessoas. E eu falei, qual o propósito dessa festa? Ela falou, meu grande desejo... Ela era uma pessoa, enfim, de posses. Ela falou, meu grande desejo é pegar todos os meus amigos e poder levar os meus amigos para Dubai. Queria fazer uma festa lá em Dubai. Queria levar eles para poder viver a experiência de jantar debaixo do mar, naquele restaurante que é um aquário. E aí... Só que eu não posso, e não pode, né? O angolano não pode sair, se ele não comprovar a renda, ele não pode sair do país dele, é uma coisa difícil. Ela falou, mas eu queria dar essa possibilidade, tem algum jeito da gente poder fazer com que eles sintam um pedacinho de Dubai, mesmo eles não podendo sair daqui de Angola? Eu falei, pois não, vamos trazer o aquário de Dubai para Angola. E cara, 10 anos atrás a gente projetou um aquário 180 graus, tipo um cinema 180 graus.
Projeção e todo mundo mapeada.
Projeção mapeada em todo o teto. E assim, as pessoas foram para Dubai, sabe? E aí toda vez que a gente viaja nessa história, e a gente no meio do caminho, a gente encontra os convidados assim, dá para não acabar esse sonho? Dá para não... Como é que... Até que horas dura isso? Sabe? Então, assim, cara, é muito louco você pensar que você tira as pessoas dessa vida, às vezes, de merda que a pessoa vive, para poder viver um momento de festa, né? O casamento tá acabado, mas aquilo ali é o momento que eu vou parar para poder ser feliz.
E é uma imersão, né?
É uma imersão.
Total.
E a Heloísa fez esse evento com a gente, foi uma loucura, assim, cara, navios levando garfo, faca, prato, sofá, cadeira, não tinha nada, né, Heloísa?
Ela tava me contando das flores, né? Da dificuldade de...
Das flores, imagina, comprava em Miami, da Holanda tinha que ir para Dubai, de Dubai para Angola, porque só podia entrar coisa perecível lá em Angola via Emirates. E aí, de repente, do nada, pousou o avião cheio de flor lá e a gente não tinha ar-condicionado, lugar com ar-condicionado para armazenar essas flores. Aí foi uma loucura, vamos fazer uma tenda, tentar arrumar um ar-condicionado para colocar, foi tudo para casa do cliente, foi assim. Mas a gente entregou e foi maravilhoso. Mas foi uma festa cheia de contratempos, assim, bem... bem intensa, muita loucura. Mas assim, eu acho que foi um start... dessa coisa da tecnologia, começou ali, assim, foi muito legal. Tanto que até os projetores, na época, lá não tinha. Então, a gente teve que comprar, eu nem lembro se foi na Alemanha, alguma coisa assim, para poder mandar entregar lá, e enfim.
A gente tá falando de 10 anos atrás, né? A tecnologia de mapping tava começando.
Então ficou todo mundo louco.
Os projetores, os mapeamentos, era tudo meio gambiarra.
A galera não sabia ainda fazer, tava todo mundo aprendendo, né? E foi muito louco.
Teve um dia, tipo, a festa era na sexta. Daí, de terça para quarta, quando a gente sentou de madrugada, por conta da segurança até do espaço, a gente colocou um monte de segurança em volta. Daí, sentamos com os meninos que foram daqui para fazer o mapping. E eu lembro que o que tinha de pernilongo e mosquito.
Nossa.
E a gente sem luz, com o computador e ele mapeando aquela tenda inteira, assim. E a gente todo picado, e foi bem na época da ebola. A nossa família é louca, vocês não vão pra lá, vocês não vão estar tudo
doente. Não cumprimenta ninguém, não toca na mão de ninguém.
A gente passava álcool gel o dia inteiro, né? Foi muito legal, assim. Mas são perrengues que acontecem, que... Quem entra na festa não sabe o que aconteceu tudo isso.
Agora, você, na parte de organização, gerenciar expectativas e investimentos, fornecedores, a parte logística. Eu queria entender um pouco sobre isso. Qual é o que dá mais trabalho? Gerenciar os fornecedores, que você precisa ter os caras ali do seu lado, ou a expectativa do cliente em relação àquilo ali que vai ser produzido por esses fornecedores?
Maf, eu falo assim... A gente, de evento, quando a gente vai fazer uma entrega de um casamento, é muito louco, porque os nossos principais parceiros, assim, são pessoas que a gente trabalha quase todo final de semana. Então, não é difícil lidar com essa gama de fornecedores, assim. Porque
você vai priorizar são... a galera que já te atende.
Exatamente, já, assim.
Que
é uma galera,
vai entregar.
É uma galera muito parceira. Ah, é porque você ganha alguma coisa? Não, eu tenho confiança. E assim, casamento, aniversário, é uma data que eu não posso errar. Eu não tenho o dia seguinte para te entregar um outro trabalho. Uhum. Eu não tenho o dia seguinte para tocar a marcha nupcial para você entrar. Eu não tenho. Então, eu não posso errar.
No momento que não volta. Né?
Não volta. Então, assim, a gente, graças a Deus, tem uma galera do mercado, assim, que a gente já trabalha muito junto. E a gente se ajuda demais. Então, assim, é óbvio que, né, expectativa de cliente versus o fornecedor é mais complicado e tudo mais, mas o fornecedor, a gente sempre está muito do lado do fornecedor também, e ele muito do nosso lado,
mas
sabe?
Mas isso gera uma consequência de que, assim, você dá oportunidade normalmente para os que já estão do seu lado. Vira um mercado meio panelinha, né? Porque, assim, na natural, você vai escolher quem
claro,
já te atende.
Claro, sim.
Agora, o cara que está assistindo, né, que está olhando isso, o cara que produz, fala assim, meu, queria trabalhar com vocês, queria entender. O que ele precisa ter?
Olha, eu acho que...
Primeiro, vontade de querer fazer,
vontade
né?
Vontade de querer fazer.
Não tem nada de glamour.
Não tem. Nada
Parece
de glamour.
Que tem.
Não tem.
O pessoal só vê o lado bom das coisas. Ninguém vê a gente carregando caixa lá no fundo. Mas, enfim, eu acho que é o querer mesmo. É o se entregar, assim. É entender que a gente não tem folga. Né? Agora, por exemplo, eu trabalhei 9 finais de semana seguidos. Sem folga. Ah, não, mas você folgou segunda? Não, eu trabalho de segunda a sexta também, porque eu preciso produzir o que eu vou entregar no sábado, sim, né? Então, assim, é uma entrega, você tem que amar muito o que você faz. E a gente dá, sim, oportunidades. É óbvio que eu não vou confiar num primeiro instante, né? Mas já teve muita gente que a gente trabalhou a primeira vez.
Eventos menores, né?
Eventos menores,
exatamente. O fornecedor.
Um pedaço do evento.
E é muito boca a boca também, né? A gente tem um contato, assim, a nossa rede é uma panelinha, sim, mas a gente tem um contato que um vai falar do outro. Não, eu trabalhei com fulano e deu muito certo, ele entregou e tudo mais. Mas não pode pecar também, porque se escorregar uma vírgula, já, corte para nunca mais.
Isso gera uma ansiedade, né? Porque quando você atende esse tipo de cliente exigente, você fala, meu, não posso errar, não posso errar. E aí eu imagino você trabalhando com isso o tempo todo. Você tem ansiedade já passou dessa fase de... Meu, precisa dar certo.
Ansiedade.
Não vou dormir na noite anterior.
Tem sim. Não, você não vê ele com o microfone gritando com todo mundo?
Gritando não, Luísa. Eu fico naturalmente nervoso. Isso é óbvio. Uhum. Mas eu acho, Máfia, que não existe felicidade sem uma boa dose de coragem, sabe? Eu acho que quem não se arrisca para poder fazer não vai nunca ser feliz. Eu acho que essa, para mim, é uma das maiores frases, assim, tipo, que me guiam, sabe? Uhum. Todos os dias, muita gente já olhou para mim e falou, você é louco de fazer isso, você é louco disso, você tem 2 horas para poder fazer, você é maluco, não vai dar tempo. Eu falei, vai dar tempo, vambora. Tem uma dose de loucura,
sim,
né?
Tem.
Ou uma dose de coragem, como você quiser chamar. Mas é só isso que vai te levar a uma perpetuação ou, principalmente, a essa satisfação, essa felicidade.
Não, quantas vezes a gente já não se olhou no meio do evento e falou, meu, vamos mudar, vamos. Quanto tempo falta? Tanto. Dá, vamos. Tipo assim, os dois se tremendo. É. Mas a gente faz
acontecer. Existe a margem de segurança pela experiência.
É,
né?
Claro.
Você vai fazer um palco, fala, dá, vambora. Vai. A gente confia em quem tá conosco. Mas é isso, você não vai nunca ser alguém se você não for um pouco corajoso. Você vai sempre ficar vivendo a mesmice.
E dos últimos tempos, qual foi a maior loucura, o maior assim, desafio que você falou? Cara, vou arriscar, tem uma possibilidade de não dar certo, mas vamos.
Ai, Maf, não tenho isso. Não tenho isso porque eu já
você
não...
Você tem o plano B, o plano C, o plano...
Sempre. Isso é fato, tá? Assim, e eu vou te falar, muitas vezes o plano B foi melhor do que o A, o plano C foi melhor que o A e o B. É. Mas muitas vezes. É natural. E porque coisas acontecem, o negócio quebrou, cara, você tem que dar meia volta para inventar de novo, o sistema não subiu, a porra não abriu. Você tem que estar engatilhado ali, pronto para poder ter plano A, plano B, plano C, plano... O tempo todo, não é A e B, é até E. sabe? Tipo, o tempo todo, sua cabeça tem que estar funcionando o tempo todo para poder trazer essa solução rápida. Uhum. E acho que, nesse sentido, a gente já entra num projeto já com esses outros planos, sabe? Sim. Então, isso que você está falando, assim, ah, nossa, que se arriscou e tal. Cara, eu entrei nesse projeto com 3 possibilidades de... Isso já é, faz parte do estudo. Não dá para você fazer um projeto imaginando que...
É questão de orçamento também, né?
É, tipo, imaginar que, de repente, um fornecedor não vai chegar, o carro dele bateu e a equipe toda morreu, o que que você faz?
Sim.
Entendeu? Então,
não, você tá garantindo ali com um cara só, não.
Não pode, você já tem que estar... Tá, cara, eu já tenho aqui meus contatos, já tenho uma outra possibilidade, eu já tenho aqui guardado um negócio para poder substituir. Você faz. É. Não dá para fazer. Não tem mais. Igual marceneiro, volta amanhã! Não volta amanhã, porra. Tem que fazer agora, né?
E é um mercado então, que não dá margem para isso.
Sem
né?
querer ser chato, mas não. Eu não lembro de nenhum último que eu tenha vivido isso aí.
Sim. É, trabalhando com cliente exigente, tipo, você não. E com mercado exigente.
Você viu ela falando? Você não tem chance número 2?
É, não tem plano B. E já que estamos falando de clientes exigentes de tecnologia, quero aproveitar, falar para vocês, falar para a nossa audiência, que temos um novo parceiro no Plugado, a Insider, fabricante de camisetas tecnológicas, que eu já uso há muito tempo. Para você que não conhece, a Insider tem a tecnologia que você não precisa passar. Vestiu, colocou no corpo, tá tudo certo, vai pro trabalho, vai pra festa. A Insider também tem a tecnologia de fácil evaporação. Deu aquela suadinha, deu uma treinada, deu uma corrida, não se preocupa, rapidinho vai estar seco. E são tantas coisas que eu vou falar mais uma aqui. Você que tem gatos ou gatas assim como eu, tenho 3 gatas brancas, e tem problema de usar roupa preta, fica aquele monte de pelinho grudado. E eu descobri há um bom tempo já que com a Insider basta você dar uma chacoalhadinha assim e os pelos vão embora. Não tem mais aquele problema de ter que comprar aquele monte de adesivo para poder tirar. Então aproveite essa semana que estamos na Black November, escaneie o QR Code, use lá o cupom de desconto PLUGADOBF. Repetindo. Plugado BF, pegue o seu desconto e aproveite a Insider, eu já tô aqui feliz com a minha e eu quero aproveitar e presentear vocês dois com um presente da Insider.
Eba, ah, você sabe que eu acabei legal. De fazer aniversário, eu ganhei várias coisas da Insider.
Olha aí que da
muito bom.
Pra você.
Obrigado, querido.
Obrigado.
Camiseta macia, tecnológica, meu.
E não gruda pelos de gato.
E não tem.
Isso é minha experiência pessoal, que eu já falei lá pra eles.
Olha aí, já veio o negócio pra lavar.
Gente, eu amei a embalagem, sério.
Tem uma meia também, é animal. Olha,
eles devem fazer evento bem, ó. Tem plano A, plano B.
É isso aí, valeu Insider, nosso novo parceiro, satisfação ter vocês aqui com a gente. Quero dar continuidade falando sobre tendências, Luciano. O que você imagina que vai mudar radicalmente os eventos sociais aí nos próximos anos? Eu vejo uma mudança que, sei lá, você falou da projeção mapeada, foi algo muito legal, mas que teve um boom e chegou ali a questão dos telões de LED. Uhum. Não vejo eventos ultra tecnológicos hoje sem telões de LED, na sua visão. O que pode mudar tanto quanto mudou LED? Ou você acha que nem foi uma mudança tão grande?
Não, eu acho que a mudança da projeção para o LED é mais definição e um custo menor de montagem, né? Porque isso que a gente comentou, cara, as horas que se gasta para poder fazer uma projeção mapeada, alinhar todo, ou seja, é muito tempo. O painel de LED, ele, por mais que a gente ache que ele é mais caro, a montagem e o tempo, mão de obra é menor. Então a gente acabou fazendo essa substituição. Definição, obviamente. Mas... em linhas gerais, eu acho que o que vai, ou seja, o que já está crescendo, o que existe de mais novo, é tudo que efetivamente trouxer mais interatividade. O nosso grande desafio hoje numa festa é tirar os convidados do celular. Então, tudo que eu puder fazer para que ele se entretenha com visual, com uma coisa diferente, que a tecnologia atraia mais do que aquele pedaço de tela que ele tem na mão, vai ser sempre mais legal. Então,
sem proibir o celular de entrar, né? Tipo...
Fazemos festas com proibição de celular também. Cara, e não é só uma realidade nossa. Vai para Berlim, todas as baladas, se você for, eles metem um adesivo na câmera de trás, outro adesivo na câmera da frente. E assim, se você não tem câmera... por incrível que pareça, você não olha o celular. Se você não consegue tirar uma selfie, se você não consegue fazer um vídeo sobre o que está acontecendo ali, você não olha o celular. Então, essa já é uma técnica que a gente utiliza. Já fizemos algumas festas, são as festas mais incríveis. Eu lembro que a primeira festa que a gente fez com a proibição do celular, todo mundo ficou puto. Você lembra, né?
Lembro.
Todo mundo, galera, nem queria ficar, sabe? Tipo assim, nem queria ficar. Passado um tempinho, eu lembro das pessoas falarem assim, nossa... faz tempo que eu não danço, faz tempo que eu não converso, sabe? Então, assim, eu acho que tudo que a gente puder resgatar é essa interatividade entre pessoas ou interatividade tecnológica, isso vai ser sempre benéfico ao evento.
As pessoas se soltam muito mais.
Tá presente,
as pessoas,
né?
Dançam não. Muito mais, as pessoas ficam... se divertem muito mais, porque não quer aparecer, né, com o celular, vou aparecer feia nesse post.
Hoje já faz, Mafia. Muita gente já proíbe o uso de celular em festa, festas mais privadas, assim, cara. E tá certo, não é só por uma questão de privacidade, é por uma questão das pessoas voltarem a viver um pouco. Mas, enfim, falando sobre tecnologia, é isso. É tudo que a gente criar interatividade ou chamar atenção. Porque, assim, óbvio que tem a galera que quer essa privacidade, então vai proibir o uso do celular. Só que você tem outras empresas, você tem outros clientes que não. O objetivo é fazer aquilo...
Instagramável.
É o buzz, né? Uhum. Eu preciso criar um buzz na minha festa, então por isso que eu estou fazendo isso. Com vários propósitos. Propósitos pessoais, profissionais, seja lá o que for. Então, nesse caso, a gente precisa fazer a festa ficar absolutamente instagramável. Então, tudo que a gente puder fazer de interação do ser humano dentro da tecnologia, e aí, ou seja, a gente está com leques cada vez mais sendo abertos em relação a possibilidades, ao LED, às barras, aos círculos, aos tetos que se movem, se sobe, que desce, ou seja, que te dá a sensação, de fato, de viver numa outra atmosfera.
Inteligência artificial, tem alguma coisa que você acredita que vai mudar?
Inteligência artificial, antes da pandemia, já era uma realidade para a gente. Hoje, a gente já tem casos de clientes que procuram... Por exemplo, você pode fazer uma festa, você pode criar um game, né? Esse game, ele tá dentro de uma atmosfera completamente diferente, ou seja, é um planeta X que você criou, e a festa pode ser a existência real daquele planeta que você criou, né? E aí, quando termina a festa, você pode perpetuar aquela festa e aqueles participantes da festa num game, por exemplo. Então, ou seja, é como se a festa não terminasse.
Tem a cauda longa,
toda vez,
né,
que a gente quiser voltar para a festa, a gente entra naquele nosso mundo.
Olha só.
Né? Ou seja, e aí eu vivo novamente, eu encontro as pessoas, eu participo de uma comunidade que frequenta esse mundo, que foi na festa e a gente tem assunto para poder falar. Então, assim, eu tenho um DJ que tá tocando full time com uma playlist o tempo todo, que é a playlist que tocou na festa. Então, assim, pode parecer surreal, mas, assim, você tem uma galera... Por exemplo, esse final de semana eu fiz uma festa de um cara muito interessante, assim. E é isso, é você sair, né? Ele é um cara muito querido, muito especial, mas eu tava ouvindo um pouco a história dele. Ele tem uma doença autoimune muito séria. E aí ele... tem dores muito fortes à noite quando ele entra em relaxamento.
Nossa.
E ele, para poder fugir um pouco, para esquecer a dor, porque não tem o que fazer, não tem remédio que sare, aquela coisa, ele começou a fotografar estrelas e planetas. E ele é hoje um dos maiores fotógrafos de estrelas e planetas. Ele tem acesso aos maiores telescópios do mundo, telescópio no Atacama, então através desses telescópios ele consegue atingir lugares que ninguém atinge, ele tira essas fotos, ele publica essas fotos, e ele é um cara reconhecido hoje internacionalmente. Quando ele me procurou, ele falou: cara, eu queria que as pessoas vivessem a minha festa nesse mundo que eu vivo toda noite. Ou seja, por conta de uma doença, infelizmente, que ele tem, mas ele conseguiu encontrar um respiro, um alívio naquele outro mundo que ninguém conhece, que é esse planeta XPTO. Então, assim, é muito louco você pensar. E aí, a perpetuação de uma festa como essa pode ser exatamente, ou seja, levar todos os convidados, depois convidar os convidados para ir para essa atmosfera, né? Ou seja, viver, criar um game, criar um metaverso, seja lá onde for, onde ele pode falar, onde ele pode ter uma galeria de arte que ele expõe as fotos e as coisas que ele fotografa no mundo. Então, assim, o céu é o limite, inclusive, para a perpetuação da festa pós-festa, entendeu?
E animal, porra. Se você tem uma festa que ela continua, né? Aquilo que você falou, o tempo não vai voltar e tal, mas aí você consegue ter uma cauda longa ali, animal demais. Faz uma pergunta.
Toda vez que eu acompanho todo o processo, né, de quando ele tá fazendo o projeto e tudo mais, do casamento, do evento, do aniversário, enfim, aí quando ele vai apresentar o projeto, toda vez ele sempre me surpreende, e eu falo sempre isso para ele, e assim, é muito louco, porque a gente vê todo final de semana, e quando ele vai fazer a entrega dele, eu falo: gente, como assim? De onde vem tudo isso.
Surpreendeu,
né?
De novo.
O Luciano, né? Ele é super viajado, ele é super, né, roda o mundo inteiro, tem roda no pé, vai em vários restaurantes e tudo mais. Então, assim, eu imagino que muitas das referências que tem também é por conta disso. Mas tem alguma coisa no submundo, sei lá, no planeta, alguma coisa que acontece que leva ele para outra atmosfera, porque não é normal. E aí, agora você pode me responder, agora que a gente tá aqui nesse podcast, porque eu sempre te pergunto e você nunca me responde.
As inspirações vêm de
onde? De onde vêm tantas inspirações, meu Deus?
Eu acho que, como eu falei logo no começo, eu não consigo pensar a vida se não for para ter prazer, né? Os meus dois prazeres na vida são fazer festa, viver em festa, estar em festa e viajar, né? Então, viajar sempre foi uma coisa que trilhou a minha vida. Aquela, a história da mina lá quando eu tinha 16, meu primeiro dinheiro que eu ganhei foi viajar. Com isso, enfim, tive a oportunidade de conhecer 100 países e de viver nesses mais de 100 países aí, experiências incríveis. Então é como se fossem várias coisas que eu vou botando na minha caixa e que na hora que surge a ideia ou a necessidade, é como se eu tirasse aquilo de dentro da caixa e colocasse para funcionar. Então, para mim, no meu caso, é muito sobre essa questão da viagem. Tanto é que depois eu abri uma agência de viagem e essa agência, ela, enfim, ela traduz um pouco também desse nosso olhar. Eu falo sempre que, assim como no evento, na viagem, eu vou fazer o que você quiser, vou ter o seu ritmo, mas vai ser sempre sobre o meu olhar. Assim, eu quero que você enxergue, você vai visitar a Torre Eiffel, mas assim, sobre a minha perspectiva. Assim, eu vou te levar debaixo do pé dela para uma perspectiva que ninguém vai, sabe? Então, eu tento fazer um pouco sobre isso no mundo da viagem, mas o mundo da viagem é que me instruiu e me dá gás para poder criar.
Você acredita ser possível ter essas inspirações sem ter a possibilidade de fazer grandes viagens?
No meu caso, assim, eu sou uma pessoa que tenho muita facilidade em criar, né? Os meus arquitetos até brincam comigo, eles sentam com um cronômetro do meu lado. E então, eles falam, o briefing é esse, vamos. E eu começo a beliscar. E assim, eu consigo criar o projeto marcados no relógio em 4, 5 minutos. Tipo, projeto com detalhe.
4, 5 minutos.
É mais ou menos isso, assim. É muito rápido a minha criação. Então, eu acredito que eu tenha, graças a Deus, essa dádiva do poder da criação muito rápido. Uhum. Então, eu acredito sim. Acho que a história da viagem, ela complementa um pouco desse olhar que está aqui guardado. Uhum. Mas a possibilidade de encontrar uma saída para o seu evento, se você chegar agora e falar para mim que você quer uma festa para suas três gatas, talvez eu te dê uma resposta rápida.
É que é muita bagagem também, né?
Mas mesmo não conhecer do universo dos gatos, entendeu?
Agora eu quero entrar numa questão pessoal. A gente tem aqui um lance que chama curtograma, que eu aprendi em meio à pandemia, fazendo terapia, que é coisas que você gosta e não faz ou faz. É assim, imagine duas colunas e de um lado eu vou preencher, você vai preencher com coisas que você gosta e faz hoje.
Gosto e faço.
É.
Tá.
Duas coisas que você gosta.
Já te respondi.
Principal.
Viajar e festar.
Festar, duas coisas. Gosta e não faz.
Gosto e não faço. Gosto e não faço. Cara, eu sou um sedento, eu sou um guloso, eu gostaria de comer muito mais do que eu... do que eu como, e eu gostaria de ajudar muito mais as pessoas além do que eu ajudo, sabe? Tipo, se eu pudesse desistir de tudo e viver de trabalho social, humanitário, fazendo bem para o mundo, eu faria. Eu acho que ainda vou chegar nesse ponto, eu ainda acho que eu vou me transformar nessa pessoa no decorrer da vida, assim, cada vez mais. Eu acho que eu tenho movimentos claros e bem definidos, né? O caso que eu te falei do United Life Festival foi um movimento que a gente fez para poder ajudar as pessoas. E naturalmente o universo voltou isso para mim e me ajudou. Sim. E tudo, né? A criação da minha agência de viagem. Eu não fiz agência com o objetivo de ser viagem. Eu fiz um blog que eu dividia o meu conhecimento de 100 países viajados. Eu escrevi o blog com 150 cidades. E o cara olhou para mim e falou: "Você tá louco? Tu vai dar isso aí de graça? Vamos transformar isso num negócio." Então, assim, o meu primeiro movimento é de ajudar as pessoas. Eu queria ajudar mais.
Sim. É um movimento que eu quero ir em direção também. Penso várias coisas, mas ainda não sei como executar. Até por não saber executar, eu penso até em ajudar algumas instituições que já fazem o que mais ou menos que eu quero fazer, por exemplo, o Instituto Criar. Inclusive, se tiver alguém do Instituto Criar, pode contar com a gente para a gente oferecer de alguma forma conhecimento, mas quero ir por esse caminho também, mas tipo, sei lá, tem um freio de mão puxado ainda.
Não é freio de mão, é porque são tantos entraves, assim, todas as vezes que eu tive algum movimento para poder ajudar o próximo, falei, outro dia a gente fez uma ação super legal, a gente arrecadou um monte de cestas, destinamos essas cestas para uma instituição, e aí a hora que eu fui fazer a entrega, eu falei, ah, preciso aí entregar no dia 25 e tal. Falou, ah, não, então, na verdade a gente está aqui já, está tudo certo esse mês, procura outra instituição.
Eita.
E tá tudo bem, que bom que aquela instituição está sendo bem, né? Tá tudo certo. Mas não é simplesmente ajudar. Tem uma série de protocolos hoje no Brasil. Sim. Por exemplo, você vai fazer um evento, você tem ideia, né, do desperdício de comida. Uhum. Eu não posso doar essa comida para ninguém. Uhum. Essa comida ela tem que ser verificada a cada 30 minutos. Sim, tem que ter um nutricionista, né? Lá, porque se alguém morrer com aquele camarão, você vai ser culpado. Então, assim, é tanto desperdício por conta de uma burocracia que foi criada, gerada em prol de uma segurança. Então, assim, não adianta você querer só ajudar, sabe? Então, você, quando você vai partir para querer pensar em ajudar alguém, você tem que entender que existe aí um mar de burocracia que você vai ter que lidar.
Você tem que ter
Mas tá tudo bem, exato. Então, e eu acho que é nesse ponto que as pessoas acabam desistindo. Ai, nossa, que saco. Ah, então eu vou continuar ajudando de outro jeito, vou doar para uma instituição e não doa. É. Isso aqui é uma merda. Tipo, as pessoas falam que ajudam. Cara, eu faço evento beneficente e se você entender, Máfia, a quantidade de gente que vai no evento e não ajuda a causa... É um absurdo.
Cara, vai e não ajuda.
Cara, eu posso dizer que de um evento, sei lá, se eu tiver 1.000 pessoas no evento, se eu olhar mesmo quem doou, a gente tá falando de 1/3 da população que foi no evento.
Ué, mas é a mesma coisa quando o cliente faz lista de doação.
Não quero presente.
Tipo, eu não quero presente tudo. De casamento, eu não quero presente de aniversário, eu quero fazer... Coloca lá 3 instituições de caridade no site para a pessoa doar. A doação é?
Não tem doação.
As pessoas não doam.
Então as pessoas gostam muito de falar que querem ajudar, querem fazer, mas na verdade mesmo, ninguém ajuda porra nenhuma, entendeu?
É verdade.
É assim, lógico, eu não estou falando... Como eu falei,
generalizando.
1/3 da população da festa fez uma doação.
Sim.
Né? E aí você pensar que, por exemplo, você tem gente que... Por exemplo, eu tenho gente que está do meu lado, que eu sei que, sabe, investe, faz um monte de coisas, e aí você... O cara deu... Ou não deu, aí você fala, puta, dá uma dor no coração de pensar que, gente, a gente tá aqui, a gente vibra aquilo que a gente produz, a gente vive, né, ou seja, um pouco sobre isso, é ação e reação, você ajudou aqui, não sei, minha vida é assim, se eu faço alguma coisa boa, 30 minutos acontece outra melhor ali.
Vai reverberar, né?
Você fez uma coisa ruim, dá 30 minutos aconteceu um negócio ruim ali, né? Então, não sei, eu penso isso, gostaria de ajudar mais.
Segunda coluna, não gosto e faço, por obrigação.
Ixi, não gosto e faço cada vez menos. Com a idade que eu tenho agora, eu... Puta.
Exercício.
É que assim, existe aquele momento do...
Academia.
Não gosto e faço. Não, eu até fiquei... Eu descobri prazer nisso.
Ah, que bom.
É, descobri prazer.
Olha.
Descobri prazer. Não, eu acho que... Hoje o que eu procuro fazer é gastar menos tempo. Então, por exemplo, se a pessoa é chata, tô conversando com a pessoa, eu vou acabar logo o assunto, entendeu? Tipo, não gosto e faço, mas eu tô aprendendo com o tempo, tipo assim, beleza, tenho gente me esperando ali, tô indo embora. Então, hoje a gente sabe que tem coisas que a gente precisa fazer, naturalmente, para poder cumprir um protocolo, mas eu arrumo hoje uma forma de sair fora daquilo rápido.
Sim, o poder de sair fora, né?
É.
E não gosto e não faço.
Não gosto e não faço.
Nem que me obrigue.
Cara, tem palavras pra mim que são proibidas na minha vida. Tem palavras que não saem da minha boca. Você nunca vai me ouvir falar nada que seja... enfim, que seja contrário ao que é certo. Algumas palavras que são, sabe, tipo... E eu não gosto de falar coisas ou falar de pessoas ou falar de situações ou... Enfim, que tem relação à maldade do mundo. E eu não faço isso. Eu acho que seria essa resposta.
Legal.
Tipo, não sai da minha boca.
E o que você pode deixar aí de dica para quem está começando nesse universo? De quem viu uma super inspiração no que você faz? De quem quer chegar nesse nível?
Eu posso dizer que está muito fácil ser muito bom hoje. Quando eu comecei, era muito difícil. Era muito difícil. Assim, tipo, eu lembro quando eu saí da faculdade, todos os meus amigos da faculdade eram... tipo, qualquer um podia ser contratado pela melhor agência de publicidade, Nizam. Tipo, era uma, sabe, aquela coisa, tipo, Astolfo Oliveto, aquela... Sim. A galera, se você imaginasse que na minha classe só tinha gente boa e no universo de quantas pessoas formaram em publicidade naquela época, cara, era uma competição gigante. Hoje a galera não tá muito afim de trabalhar, né? Hoje a galera tá muito cansada. O povo tá com preguiça de poder trabalhar, e aí você vai contratar alguém, tem as exigências. Quantos dias é de home office? Que home office, amigo? Eu trabalho com festa ou com viagem, não tem horas. O cara tá viajando, você é da agência, o horário de Dubai é a hora que você tá dormindo. Acorda, tem que responder. Né? Então, assim, hoje tá fácil ter esse destaque. É, basta você ter disponibilidade.
É.
Disponibilidade é a palavra hoje que vai te diferenciar. Disponibilidade, vontade, querer, vontade de servir, vontade de querer fazer. É só isso, Máfia. Não precisa mais. Se você está disponível para poder entender que aquela empresa ali é... Por exemplo, as pessoas não acreditam mais em planos de carreira. Plano de... Cara, eu contrato gente, estou lá massacrando. Tipo, vamos lá, vamos. A dar 2 anos... Ai, Luciano, eu tô indo embora porque eu quero viver uma outra experiência. Falei, viver outra experiência, amigo? Eu demorei 40 anos pra poder chegar aqui nessa experiência que eu tô te dividindo. Você acha que você vai aprender tudo com 1 ano? Tipo, porra, tenha disponibilidade de viver um pouco mais, se dedicar mais a essa empresa, de poder viver mais, entender. Porque pra você poder aprender, você tem que viver.
Sim.
Né? Então, é isso, cara.
Tá na moda o não tá no meu escopo, né? Ah, isso aí não tá no meu escopo.
É tipo... muita preguiça. Não,
é um mal da geração Z, você acha?
Não, eu acho que é o mal do mundo. Eu vivo isso, por exemplo, vou fazer uma festa para uma situação de uma galera que você pode, por exemplo, seja mais nova. Existe uma apatia no ar. Existe um... Pode ser... É, não sei. Não tem nada que te vibra, sabe? Ah! Então, por isso que eu digo, hoje tá fácil de sobressair. Basta você ter vontade de fazer, sabe? Tipo, cara, não dá pra ficar ouvindo tudo que te colocam na internet, sabe? A vida buscando não é essa, né? A vida não é cor de rosa, tudo é muito fácil. Não, né? Tipo, aquela... Citando aí o Cortella, aquela história que o filho dele falou que ele queria não fazer faculdade porque... enfim, não queria fazer faculdade porque os caras bons não fizeram, né? Falei, mas eles desistiram da faculdade em Harvard, então assim, passa na Harvard, depois desiste, né? Tipo, mas é um pouco sobre isso, tipo, você não quer fazer, mas pelo menos vai fazer alguma coisa para você dizer que você quer desistir dessa coisa.
Mostra, né? Seu valor, né?
Mostra seu valor de alguma forma. Mas eu acho que é isso, tá fácil hoje, tá muito fácil, é só ter disponibilidade.
E como você gostaria de ser lembrado? Luciano... Morreu, Luciano. Como o Luciano vai ser lembrado?
Ah, esse aproveitou bastante.
Nossa, como? Eu acho também.
Esse aí.
Esse viveu.
É, eu ouvi bastante. Eu fiz aniversário recentemente, eu ouvi muito isso. As pessoas falaram bastante sobre isso. Olha, esse aproveita a vida. Cara, eu não tenho filhos. Eu dedico muito ao meu trabalho, porque é minha fonte. São os meus filhos. Eu não... Então, assim, se eu trabalho muito, eu tenho que me divertir muito. Então, eu vou para festa, eu vou fazer viagem, eu vou poder curtir a vida na minha plenitude. Sempre, enfim, acho que também tem uma coisa muito legal. Eu acho que é difícil isso, mas eu acho que é uma dádiva a gente saber o limite das coisas. Né? Eu acho que Deus me concedeu essa possibilidade de entender até onde eu tenho que ir e poder usufruir isso até o máximo que eu posso. E eu faço isso muito bem, com maestria, eu me sinto muito realizado.
Bem vivido.
Bom vivido.
Bem vivido.
Mas trabalho pra caramba, viu, Mafia?
É, demais.
Eu vejo.
É.
Pô, só tenho a agradecer, cara. Grande satisfação ter você aqui. Imagina, obrigado pela você. Oportunidade de...
Desculpa, eu acho que eu falo demais.
Que isso. Oportunidade de entender de perto, de inspirar, né? Inspirar muita gente que tá vendo aí, e que vê aí os seus projetos por aí e fala, pô, tá, mano, queria fazer os projetos que nem o Luciano. Tem uma galera.
É, mas é isso, cara. É só querer focar e ter a certeza sempre que você precisa ser feliz, sabe? Não é quer. A gente precisa ser feliz. E é isso. Eu acho que o caminho não é tão longo assim.
Deixa suas redes sociais. Pra quem não te segue, pra quem não conhece a Casa Petra.
O meu Insta direto é o Luciano Moura Martins, da Casa Petra é Casa Petra. da Onetim Project, é um underline 18 project, e a Perfect Trip, que é a minha agência de viagem e de experiências, Perfect Trip com um T só.
E que tem uma novidade dessa agência agora, né?
Temos várias novidades, não sei qual que você está falando, mas a gente foi, recentemente a gente recebeu uma certificação internacional, Virtuoso, uma certificação super difícil. A gente foi a única agência no Brasil, nesse ano de 2023, que recebeu. Então hoje nós somos Virtuosos, não sei se é essa a novidade que você está falando.
Tem a localização também, né?
Ah, localização, sim. A gente está com um escritório novo no Shopping Cidade Jardim, que é um lugar super legal. E estamos lá com mais um escritório lá também, muito legal.
Demais.
Mas tem muitas novidades.
Parabéns.
Vamos fazer um podcast de novidades.
Obrigado, Ilu. Deixe suas redes sociais para quem não te segue ainda.
É @ Babi Leite Eventos. Babi Leite Eventos.
Tá fácil para te contratar lá?
Tá.
E não vai passar para os contatinhos?
O quê?
O seu pessoal?
Não, meu pessoal.
Não. Ela não abre.
Manda aí nas mensagens, se quiser saber. Obrigado, Elô. Obrigado, Luciano. Lembrando a você, escaneie o QR Code aqui no canto, pegue o seu cupom PlugadoBF, compre a sua Tech T-shirt, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe os comentários aqui para a gente alongar essa conversa. Obrigado e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.
Obrigada.
Até mais, gente.